Já foi dito várias vezes do fato que mesmo que Rashi ele explica a explicação dele baseado no Pshat, na explicação literal, e mesmo quando ele traz assuntos maravilhosos de outras partes da Torá, também os segredos da Torá, que é o vinho da Torá, isso apenas, a explicação básica dele é o Pshat, a explicação simples, e os outros, os adendos, são algo a mais. Tudo isso aqui ele faz para apenas poder chegar à explicação mais simples. Nossa Parashá, depois que Rashi, ele fala a explicação simples dos psukim do início da nossa Parashá. Va'era el Avraham, que Deus apareceu para Avraham e fez com ele o pacto, Gama Kimote. Ele continua dizendo, e nossos sábios, eles interpretaram esse assunto acima como resposta àquilo que falou Moshe Rabbeinu. Que no final da Parashá passada, está escrito que Moshe Rabbeinu reclamou com Deus, Lama Hariota, por que que Deus fez o povo sofrer? Então Hashem falou para ele, coitado, é uma pena, Chaval al diabem lo mishtalchina, uma pena daqueles que se foram e não se encontram mais. Como se estivesse lamentando pela perda dos patriarcas. Ele falou, eu tenho que reclamar pelo fato que os patriarcas já não mais vivem. Porque muitas vezes Deus fala, eu revelei-se para ele, para os patriarcas, com o nome de Deus de Kel Shindalet Yud, Kel Shakai, e eles não me falaram qual é seu nome. E você, Moshe Rabbeinu, me falou a primeira coisa, qual é seu nome? O que, que vocês vão me perguntar, qual é seu nome? O que, que eu vou responder para eles? E depois, da segunda parte do Pasuk, está escrito, Vegama Kimoti, eu também fiz um pacto com eles. Continua Rashi explicando que quando Avraham ele pediu para enterrar Sará, ele não encontrou um terreno até que ele comprou por um preço muito alto. E assim também Yitzhak, reclamaram sobre ele, sobre os poços que ele cavou, dizendo eles queriam a autoria desses poços. A mesma coisa em Yaakov. E mesmo assim, eles não pensaram contra mim, não me suspeitaram, não desconfiaram das minhas promessas. E você falou, Hashem, por que, que você prejudicou esse povo? E ele continua Rashi dizendo, ele conclui dizendo que esse Midrash não é a explicação normal do versículo, não dá para explicar bem esse Midrash conforme as palavras do versículo. No final da porção de Shemot, Rashi ele fala sobre o versículo que Deus falou para Moshe Rabbeinu depois que ele reclamou, por que você fez mal para esse povo? Então Deus falou, Atatiré, você vai ver o que eu vou fazer para Paró. Agora você vai ver. Atá quer dizer agora. Que essa resposta de Hashem sobre a contestação de Moshe Rabbeinu Lama Hariota, porque você prejudicou esse povo. Então Deus explica que você pensou, você suspeitou a minha conduta, não que nem Abraham, que eu falei para ele que de Yitzhak você vai ter toda a sua descendência. E logo em seguida eu falei para ele, leve esse seu filho para uma oferenda de Olá. E ele não teve nenhuma dúvida, não suspeitou sobre a minha conduta. Então, precisamos entender, falou Rebbe, por que que na Parashat Vayera, a explicação dos sábios, Mirabuteinu Dashu, Midrashim dos sábios, que vimos anteriormente, Rashi traz uma prova que todos os patriarcas não desconfiaram das promessas divinas. E no final de Parashat Shemot, ele traz apenas uma prova sobre Avram, tão somente Avram Avinu. Número 2, mesmo com relação a Avram próprio, Rashi explica na nossa Parashá o assunto que ele não suspeitou sobre a minha conduta. Ele trouxe um outro fato. Quando Avram Avinu, ele quis enterrar Sará, etc. E no final de Parashat Shemot, ele trouxe um outro fato, que quando eu falei para ele que Yitzhak venceu a sua descendência, etc. E número 3, a terceira pergunta, faz o Lebe, que é o principal. No final de Parashat Rosh, no final de Parashat Shemot, Rashi, ele traz a sua explicação, que eles não tiveram dúvidas sobre a minha conduta, que essa explicação normal, comum, e essa explicação simples do Pasuk, literal. Na nossa Parashá, ele traz essa explicação como se fosse um dito, um midrash dos nossos sábios. Rabotenu Dashu, uma interpretação dos nossos sábios, que é um drush, e não é a explicação literal. E mais ainda, depois que ele traz toda essa explicação, ele fala, olha, essa explicação ainda não é adequada conforme o Pasuk. O contrário da regra que Rashi ele costuma trazer, que quando ele traz o Magadá, um Midrash, ele fala apenas um Midrash que se adapta bem ao Pasuk. E lá ele trouxe o Midrash e ainda falou que esse Midrash não é adaptável ao Pasuk. Não dá para entender por que essa mudança de explicação. Então temos que dizer que essa última pergunta vai responder todas as demais perguntas. No final de Parshat Shmot, Rashi está explicando a explicação simples do versículo das palavras daquele local, no final de Parshat Shmot. Conforme a explicação simples daquele local, o Pasuk ele vem dizer que Vayomer Hashem el Moshe atah tireh, que Hashem falou para Moshe, agora você vai ver o que eu vou fazer para Paró. Isso é uma resposta para o argumento de Moshe nos psukim anteriores, que ele reclamou por que Hashem prejudicou esse povo. E ele falou, desde que eu vim até Paró, e falar no teu nome, ficou pior ainda para o povo. Moshe argumentou que não somente que a shlichut dele de Hashem não salvou o povo de Israel, Hatzelo Itzalta Tamecha, você não salvou o povo de Israel, mas pelo contrário, através da minha intercedência, o povo de Israel foi prejudicado, Heralamazé. Então, sobre isso, Hashem disse para ele, agora você vai ver, aquilo que eu vou fazer para Paró, você vai ver. E não o que vai ser feito com os reis dos sete povos. Porque você suspeitou sobre a minha conduta. E não conforme, não, você não se comportou igual se comportou Avram num caso parecido com esse. Que Avram ele não teve nenhuma suspeita sobre a conduta divina. Mesmo que anteriormente eu falei para ele que de Yitzhak vai sair de você toda essa descendência. E depois eu falei para ele, você deve ofertá-lo como uma oferenda de olá. E essa promessa causou para ele um sofrimento maior. Que nem no nosso caso, que desde que eu fui falar para Paró, em vez de ajudar, isso prejudicou o povo. Por quê? Que nós sabemos que o sofrimento de uma pessoa que não tem filhos não é comparável ao sofrimento que vem quando Deus ele dá uma brachá para ele, um filho único, que ele consegue receber na época da sua velhice, e depois tira dele esse filho. Principalmente quando o pai ele precisa fazer com suas próprias mãos o fato de abater o seu próprio filho. Então, aqui nós entendemos que Rashi ele não está trazendo uma prova sobre o fato que Abraão não suspeitou sobre o meu comportamento, disso que ele pediu, Abraão pediu enterrar Sará e não encontrou um terreno adequado até que ele teve que pagar em altas moedas. Ou sobre Isaac, que eles suspeitaram, que eles levantaram suspeitas sobre os poços que não é dele. Ou sobre Jacob, que ele teve que comprar um terreno, etc. Com uma grande soma. Porque lá não está se falando um fato que a própria promessa que Deus ia dar para ele a terra de Israel trouxe para eles esse sofrimento que eles tiveram que adquirir um terreno com dinheiro, com valor muito elevado. Então aqui é só algo secundário, quer dizer, apesar da promessa eles tiveram que comprar. Mas não é que a própria promessa causou esse sofrimento. Diferente desses dois casos, que isso que veio a Abraão, que isso que a promessa de Deus, que ele ia ter um filho, isso causou sofrimento maior, que ele teve que abater seu filho, isso que Moshe Rabbeinu. Isso que Moshe Rabbeinu veio ajudar o povo causou um sofrimento maior, que prejudicou ainda mais. Então, nesses casos da compra dos terrenos, pode apenas levantar uma pequena suspeita, que Abraão ele pode realmente achar ruim, que ele deveria pagar por esse terreno, e também Isaac, assim Jacob, porque já tinha, afinal de contas, a promessa de Deus que ele ia dar para eles de graça essa terra. Mas essa suspeita, esse pensamento, é apenas um exemplo que está parecido com o seu pensamento de Moshe, que a shlichut, mas esse pensamento, desculpe, não é igual ao pensamento negativo de Moshe, porque o pensamento negativo de Moshe foi que não somente aconteceu algo negativo no meio do caminho, mas a própria shlichut dele próprio, que ele chegou lá, isso causou uma situação de prejuízo para o povo. Então, por isso, é o fato, o caso de Abraão Avinu, que Deus mandou entregar seu filho como altar, isso é adequado para a resposta para Moshe Rabbeinu. Mas, isso é explicação simples do Passu, que realmente essa suspeita, esse pensamento negativo dos patriarcas, esse mal-estar dos patriarcas para ter comprado o terreno, não é uma resposta para Moshe Rabbeinu. Mas, conforme o Midrash, que nossos sábios aprenderam isso do Midrash. Então, todos esses psukim, inclusive o pasuk de Vaera, El Avraham, El Yitzhak, El Yaakov, que Deus se revelou para Abraham, Yitzhak e Yaakov, é uma continuação do assunto que nós vimos anteriormente. Faz parte da resposta de Hashem para as perguntas e para os pensamentos de Moshe Rabbeinu. De uma forma geral, não somente o sofrimento a mais que ele causou através da sua vinda, mas começando todos os argumentos de Moshe Rabbeinu. Isso que você falou, vocês vão perguntar qual é o teu nome, o que eu vou responder para ele. Então, tudo, Deus aqui está reclamando sobre toda a conduta de Moshe, não somente sobre essa última reclamação. Então, aqui nós entendemos o porquê Rashi ele traz essa drashá dos nossos sábios, essa interpretação. Ele traz isso como prova que os três patriarcas, eles não levantaram nenhuma dúvida sobre o comportamento divino. Quer dizer, não queriam nem saber, não somente sobre essa última reclamação de Moshe Rabbeinu, mas toda a conversa de Moshe Rabbeinu, que ele quis saber qual é o seu nome, etc. São tudo condutas de suspeita das palavras divinas. E isso, então, por isso, esses psukim, conforme o Midrash, vem nos dizer que os nossos patriarcas não tiveram nenhuma suspeita sobre a conduta divina. Além disso, temos que dizer que esse argumento de Moshe Rabbeinu, por que que Hashem prejudicou esse povo, não é um argumento particular, que isso está ligado com ele particularmente, mas está ligado com todo o povo de Israel, para o clã de Israel. E por isso, Rashi não pode trazer, conforme a explicação simples, o exemplo de Abraham, que ele não suspeitou, que ele não despertou, que não teve pensamentos negativos em relação à compra da Me'arat HaMachpelá, e também de Yitzhak em relação aos poços, ou de Yaakov em relação que ele teve que comprar aquele terreno, porque todos aqueles assuntos são assuntos que aconteceram com nossos patriarcas de forma particular. E por isso, poderíamos diferenciar e dizer que eles, naqueles casos, não tiveram pensamentos negativos contra Deus, porque eles acharam que essa promessa de Deus não foi concretizada, porque talvez eles pecaram, Shema Garamachet, talvez eles fizeram um erro, um pecado. Conforme Rashi explica anteriormente com relação a Yaakov. Mas o argumento de Moshe é sobre algo que aconteceu sobre todo o povo de Israel. E não pode ser que o pecado particular de Moshe Rabbeinu vai causar o prejuízo de todo o povo de Israel. Então, por isso, Rashi lhes traz, conforme a explicação simples no final do Parshat Shemot, apenas o exemplo de Abraão. Que Abraão, eu falei para ele que a tua descendência vai sair de Yitzhak, e depois eu falei para ele, você deve levá-lo no altar como uma olá, uma oferenda. Ou seja, que mesmo ela está se tratando em relação não, que essa promessa não estava ligada apenas com Abraão particularmente, mas está ligado com toda a sequência de todas as gerações posteriores. E por isso aqui não tem a suspeita que Abraão pensou, talvez não mereço, que talvez eu causei um pecado. Porque lá está se tratando a continuidade de todo o povo de Israel. E por isso não podemos dizer, e mesmo assim, com toda essa dificuldade, Abraão Avinu não teve nenhuma suspeita no comportamento divino. E em relação a Yitzhak e Yaakov, nós não encontramos um exemplo parecido como esse. Está ligado com toda a continuidade do povo de Israel, eles foram colocados nesse teste. Então por isso só trouxe o exemplo de Abraão. Tudo isso aqui é conforme a explicação simples, mas, conforme o Midrash, Rabotenu Darshu, nossos sábios interpretaram, o Midrash está ligado não conforme a explicação simples do Pasuk, que é o corpo do Pasuk, mas com a alma do Pasuk, Nishmatá de Oraita, que a maioria dos segredos da Torá estão escondidos dentro do Midrashim. Então, conforme o Midrash, que fala os segredos da Torá, os patriarcas, eles eram totalmente anulados para Deus, igual uma carruagem que é anulada perante aquele que está dirigindo ela. Também nesse mundo material, no mundo material onde se encontramos, aqui embaixo os patriarcas, eles se encontraram como se fosse a carruagem divina, como se eles estivessem nos mundos superiores. Então é impossível que sobre eles tinha a suspeita que talvez eles fizeram algum pecado. Talvez eles se sujaram com pecado, já não mereciam mais a promessa. Então por isso pode-se provar que o fato que eles tiveram que comprar o terreno não ganharam de graça, e mesmo assim eles não tiveram suspeita sobre o comportamento divino, não podemos dizer que eles tinham desculpa, que talvez eles pecaram, que conforme o Midrash, os patriarcas não tinham ligação com o pecado.
Então, no, mesmo os assuntos particulares dele, mesmo assunto que aparentemente são assuntos particulares, como a compra da Merat HaMachpelah de Abraham, ou os poços de Yitzhak, ou sobre Yaakov, que ele teve que comprar aquele terreno, não podemos dizer que eles tinham uma resposta para isso, porque eles eram uma carruagem totalmente dedicada à vontade de Hashem, todos os dias fazer a vontade divina superior todos os dias da sua vida. Então é impossível que eles pecaram. Então realmente eles tinham esse argumento, porque que Deus realmente não se dirigiu para ele da maneira correta. E mesmo assim, eles não tiveram nenhum argumento sobre isso. A explicação profunda do Rashi, Yeinash al-Torá, o vinho da Torá, quer dizer, a explicação da Hassedut, da parte profunda da Torá sobre esse Rashi, é a seguinte: temos que dizer que aqui está sendo indicado, em relação a essas duas explicações de Rashi, existe uma diferença, como nós vamos ver adiante. Já foi dito, em larga escala, sobre o fato que nossos sábios dizem Maase Avot Siman Labanim, um ato dos nossos patriarcas, de Abraham, Yitzhak e Yaakov, eles são sinais para os seus filhos. E aqui tem duas formas. A primeira forma, que o ato dos patriarcas, como eles se comportavam do lado do seu corpo. Então, de uma forma corporal, a explicação simples do Pasuk, podemos dizer que Abraham, ele realmente vai ter essa preocupação. Talvez eu já recebi recompensa sobre todas as minhas boas ações. Porque pode ser que realmente ele ficou devendo lá em cima, que é pelo lado corporal. E pode ser que ele vai pedir um sinal que ele quer ter a herança na terra de Israel, como nós vimos em Parashat Lech Lechá, que ele falou, Bameda, como eu vou saber que eu vou herdar essa terra? Que ele, Abraão, pode ser que ele podia pensar que mesmo que Deus prometeu, pode ser que ele já não merece mais, pelo lado corporal dele. E assim também em relação a Yaakov, que Yaakov também teve medo, talvez ele fez um pecado. E aqui na Rebbe traz entre parênteses que nós encontramos na história que, conforme a explicação do Magid Mezrich, que ele viu Moshe Rabbeinu ensinando para as crianças pequenas do Cheder, o Pasuk, Vaipol Avraham al Panav Yitzhak, Avraham, ele caiu na sua face e riu. E ele falou, será que Deus prometeu que ele ia ter um filho? E ele começou a rir, perguntar, será que com 100 anos eu vou ter um filho? Será que Sarah com 90 anos vai ter filho? Então é uma pergunta que uma pessoa, um tzadik, não vai fazer. Deus prometeu, com certeza. Então tem explicações mais profundas, mas Moshe Rabbeinu explicou para as crianças o seguinte, She'en mikra yotze midei pshuto. O pasuk tem que ser explicado na maneira mais literal possível. Ou seja, que pelo lado corporal de Avraham Avinu, pode ser que ele tinha dúvidas. Quer dizer, nós temos a visão do sinal dos patriarcas, como que eles se comportavam com relação à sua vida corporal. Agora, em segundo plano, nós temos Maase Avot, o ato dos nossos patriarcas, como eles se comportavam pelo lado da sua alma. Que aqui é impossível que, em relação à alma dos patriarcas, que eles tiveram qualquer suspeita pelo comportamento divino ou qualquer dúvida se eles eram completos ou qualquer coisa parecida. Já foi explicado que Rashi, conforme ele explica na forma literal, que é o corpo da Torá, ele se atém para explicar os atos dos nossos patriarcas como eles são do lado corporal. E a explicação, conforme o Midrash, que é a parte esotérica da Torá, a história da Torá, é como os atos dos patriarcas do lado da sua Neshama. Assim também em nosso caso. Conforme a explicação do Rashi no final de Parashat Shemot, que é conforme a explicação literal, está falando o ato dos patriarcas do lado do corpo. E por isso é impossível dizer, como prova, que a resposta de Moshe Rabbeinu para esse povo será um exemplo que os patriarcas não tiveram suspeita sobre assuntos deles particulares. Porque pode ser que Abraão ele vai pensar que talvez realmente em assuntos particulares eu não mereço, talvez eu já recebi toda a minha recompensa. Assim também em relação a Yaakov. Então, por isso, ele precisa dizer apenas um fato que não seria algo particular, mas algo que está ligado com toda a continuidade do povo de Israel. Então, por isso, no final de Parashat Shemot, ele traz um exemplo que está ligado não com a vida particular de Abraão, mas com toda a continuidade do povo de Israel. Mas, conforme o Midrash, a nossa Parashat, Rabbeinu Rabotenu Darshu, que conforme a Agadá, conforme a história da Torá, a parte esotérica da Torá, que a maioria dos segredos da Torá estão escondidos dentro dela, então o ato dos nossos patriarcas é pro lado da Neshama, pela alma deles. E pode ser uma prova clara que os patriarcas, mesmo que aconteceram com eles falhas particulares, eles não tiveram suspeita nos assuntos deles, não comportar conduta divina, mesmo que realmente eles tiveram falhas particulares, e mesmo que ele não teria a possibilidade de pensar que talvez eles pecaram pelo lado da sua neshama. De uma forma parecida, podemos explicar com relação a Moshe Rabbeinu. O argumento de Moshe Rabbeinu no final de Parshat Shemot, Lamah Hariota Lamazé, por que Deus fez mal, prejudicou esse povo, que falou que desde que eu cheguei para Paró, para falar no seu nome, o povo foi prejudicado, é conforme a explicação simples do Pasuk, na primeira forma, que ele estava reclamando com Deus. Então, por isso, pode dizer que ele que naquele momento, Hirhar Talmidotai, que Moshe Rabbeinu, ele suspeitou da conduta divina. E Deus está então reclamando por que ele mandou justamente Moshe Rabbeinu, alguém que pode suspeitar a conduta divina. Que esse é um argumento perante Hashem, que está reclamando como a princípio. Como se pudéssemos dizer que a shlichut dele, a missão dele, causou uma situação que reirá a Israel, que isso prejudicou o povo de Israel. Então, por isso, o castigo que Deus falou para Moshe Rabbeinu é: agora você vai ver o que eu vou fazer com Paró, mas você não vai ver o que eu vou fazer com os outros reis. Ele foi castigado, porque pelo lado corporal ele teve suspeita, então ele mereceu esse castigo. Mas, conforme a explicação do Midrash, a nossa Parashara, Botei no Darshon, que está falando a maneira, a segunda forma da visão de Moshe Rabbeinu, conforme a sua Neshama, é impossível dizer que o argumento de Moshe Rabbeinu foi de uma forma tal que ele suspeitou o comportamento divino da forma simples e que ele foi castigado por isso. Mas temos que dizer que o argumento dele é que várias vezes Deus se revelou. O argumento que Deus falou contra Moshe Rabbeinu é que várias vezes Deus se revelou para os patriarcas no nome de Kel Shakai. E eles não perguntaram qual é o meu nome. E você perguntou qual é o meu nome. Ou seja, Deus está reclamando que Moshe Rabbeinu queria saber qual é o nome sagrado divino. Queria saber o segredo desse nome, que está o nome explícito. Ele quer chegar a um nível tão elevado que ele vai conhecer a divindade. O conhecimento divino, que é conhecer a verdadeira existência divina, que é o nome da essência divina. E também as suas palavras, Lama Reot Lamazé, porque Deus prejudicou esse povo, não é pelo fato que ele tinha suspeita que o comportamento divino não era correto, conforme a explicação simples, mas com aqui também ele quis entender intelectualmente todos os detalhes da shlichut dele. Estou entendendo que Deus fez tudo certo, eu quero saber qual é os detalhes dessa shlichut. Então, por isso, nós vamos entender por que Rashi ele não usa na sua explicação de Rabotei no Darshu a expressão que você suspeitou sobre a minha conduta em relação a Moshe Rabbeinu. Porque que da maneira que ele se expressa na sua explicação, conforme a explicação simples, realmente no final de Parshat Shemot, lá realmente tem a dúvida que Moshe Rabbeinu teve suspeitou de Deus. Mas na nossa explicação, conforme o Midrash, não existe essa possibilidade que Moshe Rabbeinu vai suspeitar de Deus. Então, temos que dizer que isso, na verdade, ele quis somente entender ao fundo qual é realmente a missão dele intelectualmente. E essa foi a reclamação divina. Quem disse que você precisa entender tudo de uma forma intelectual? Ainda podemos perguntar, como pode ser sobre Moshe Rabbeinu que ele teve suspeita sobre o comportamento divino? Teve dúvidas, na maneira simples. Mesmo conforme a primeira explicação, que estamos falando, afinal de contas, de Moshe Rabbeinu, que imediatamente quando ele nasceu, está falando sobre ele, que viram ele que ele é bom. Explica aos nossos sábios que toda a casa se encheu de luz. Principalmente, como podemos frisar isso aqui, sabendo que os patriarcas não suspeitaram, e Moshe Rabbeinu, que ele era o escolhido entre todas as criaturas, de todos os seres humanos do mundo, que também em relação aos patriarcas, sim, ele teve suspeita, como pode ser? Também devemos entender, afinal de contas, nem a Torá não relata nem a vergonha de um animal impuro. O Pasuk nem usou a linguagem impura em relação aos animais impuros. Com certeza, em relação a Yehudi, muito mais em relação a Moshe Rabbeinu, com certeza o Pasuk não ia falar mal dele. Então, por isso, porque então a Torá nos conta que Moshe Rabbeinu, ele teve suspeita sobre o comportamento divino. Qual é o ensinamento que podemos aprender disso para cada Yehudi no serviço dele para o Criador? A princípio, é difícil dizer que daqui nós temos que aprender, um Yehudi tem que aprender de tal forma até quanto ele precisa tomar cuidado e não suspeitar do comportamento de Deus. Que ele tem que se comportar que nem os patriarcas que não tiveram esse pensamento. E se ele deve imaginar, se Moshe Rabbeinu não chegou nesse nível, imagina como que cada um tem a obrigação de se cuidar. Mas é difícil dizer que isso aqui é uma lição para nós, que a gente tem que aprender no lado negativo de Moshe Rabbeinu. Isso não pode dar para entender. Então, para entender isso aqui, nós vamos entender a explicação do Rashi sobre a palavra Vaerá. Rashi explica sobre a palavra Vaerá. Vaerá é Lavot, que Deus apareceu para os patriarcas. É conhecida a pergunta que perguntam sobre isso os comentaristas do Rashi. O próprio Pasuk, ele está falando imediatamente na sequência que Deus apareceu para Abraham, Yitzhak e Yaakov. E o que Rashi acrescenta dizendo que eles eram patriarcas? Então, a explicação é a seguinte. Rashi tem a intenção de explicar que isso que eles chegaram, o fato que Deus vai errar, que Deus se revelou para eles, para Abraham, Yitzhak e Yaakov, por qual o mérito que eles tiveram de ver divindade, e uma visão que é uma, claramente e certeza como se fosse uma visão física, que por causa disso pode-se dizer que eles não que não tinha a possibilidade de eles suspeitar do comportamento divino, da onde eles tinham esse mérito, porque eles eram nossos patriarcas, o patriarca do povo de Israel. Ou seja, o assunto de Vaerá, que Deus se revelou, foi dado para eles de uma forma que eles possam passar isso aqui de herança para os seus filhos que vêm depois deles. Porque o pai, ele dá o mérito para os seus filhos em beleza, em sabedoria e etc. Como é explicado no Torah Or, sobre nessa paraxá, em relação sobre que no fato que nossos sábios dizem que En Korim Avot El Adeshloshá, que sábios são chamados apenas três, que o nível dos sábios é uma herança para os seus filhos que vêm depois dele toda a geração, que esses são os patriarcas, que existem em cada pessoa uma sequência dos patriarcas. Então esse é o motivo para o argumento de Kadosh Baruch Hu, de Deus, em relação a Moshe Rabbeinu. Chaval al de'avadin velo mishtarchina, uma pena daqueles que se foram e não se encontram mais. Sobre o assunto de Vaerá el Avraham, ou seja, eles eram os patriarcas, e por isso não podemos falar, eles eram diferentes, que eles eram mais elevados. Não, não podemos dizer que Abraham, Isaac, Jacob, eles eram diferentes, eram mais elevados. Porque, na verdade, eles só mereceram essa revelação, porque eles eram patriarcas. E esse nível de Vaerá, que eu me revelei para eles, precisa sentir como herança em cada pessoa, que são chamados seus descendentes. Cada um recebe de herança esse sentimento. Então, cada um tem que ter essa percepção. Então, a princípio, podemos pensar que realmente há uma diferença entre os patriarcas e os seus filhos, apesar que recebemos isso de herança. Mesmo que a herança passe de pai para filho, mesmo assim nós entendemos que depois que ela se encontra já no descendente, essa herança não está ao mesmo nível que era naquele que transmitiu essa herança, como ela estava em relação aos seus pais. Por isso, podemos dizer que esse nível de Vaerá, que essa aparição de Deus que se encontra entre os filhos, como herança, não está no nível tão elevado como ela se encontrava no nível de Vaerá, que é da revelação que ele teve quando ela se encontrava nos patriarcas. Então, também essa explicação para isso está indicada na explicação de Rashi. Rashi fala Vaerá El Ha'avot, Deus se revelou para os patriarcas. Ou seja, a revelação do nível de Vaerá era para o nível porque eles eram patriarcas. Ou seja, a revelação era para o nível no serviço de Deus, deles, de Abraham, que ele era que servia a Deus por amor, Abraham o Havi, no nível do amor, e Yitzhak servia pelo medo, pelo temor, Pacha de Yitzhak, no nível de severidade, de Gurahule. Não é por causa disso que eles receberam essa revelação. Não, apenas eles só receberam essa revelação por serem os patriarcas dos filhos do povo de Israel, que o filho recebe de herança tudo. Então, do que nós entendemos que nesse assunto, que vai errar na aparição de Deus para os patriarcas, não tem nenhuma diferença entre os patriarcas e os filhos, conforme vai ser explicado adiante. A vantagem que existe ao pai em relação ao seu filho, isso se encontra em assuntos que foram dados ao pai por causa do seu trabalho essencial. Porque ele é um serviço, porque ele serviu a Deus, etc. Ele mereceu certas vantagens que o filho talvez não mereça. No entanto, esses assuntos também passam por herança para os seus filhos. Como foi dito e explicado, como foi explicado anteriormente da Mishnah, que o pai ele herda para os seus filhos todos esses níveis. Mas eles não se encontram nos filhos no mesmo nível que eles se encontram no pai, que ele foi aquele que herdou para eles. Por outro lado, no nosso caso, a vantagem de Vaerá, que Deus se revelou para os patriarcas, é por eles serem patriarcas. Ou seja, pelo próprio fato da essência deles serem patriarcas. É uma existência que isso faz, que isso é transmitido totalmente para o filho. Então aqui nós entendemos que essa vantagem é passada em herança para os filhos, no mesmo nível que estava entre os pais. Então, conforme tudo isso aqui, nós vamos entender, muito menos. Se cada Yehudi, inclusive Moshe Rabbeinu, recebeu de herança essa aparição, vai errar totalmente, como pode ser que eles não chegaram ao nível de... Como pode ser que isso não impedia que Moshe Rabbeinu ele ia ter dúvida sobre o comportamento divino? Se ele recebeu de herança toda essa fé simples dos patriarcas, como pode ser que ele teria dúvida no comportamento divino? Então, a explicação para isso é que é a seguinte. Nossos sábios dizem que o povo de Israel eles só foram redimidos do Egito somente pela recompensa da emuná, da fé. Ou seja, se revelou para eles o ponto no judaísmo. A ligação entre o povo de Israel e Hashem, que isso se expressa na fé que existe de Deus para Hashem. E isso fez que eles fossem merecedores de ser redimidos do Egito. No entanto, antes disso, quando eles ainda se encontravam debaixo da dificuldade e do peso do exílio, do galut, do Egito, o povo de Israel, eles também acreditavam em Deus, eram maminim, mas isso estava ligado pelo fato que eles são maminim le maminim, eles são pessoas que acreditam em Deus, porque eles são filhos daqueles que acreditam, eles receberam isso de herança. Ou seja, eles receberam de herança dos patriarcas, que em qualquer situação, eles vão ter acreditar em Deus. Vai estar reveladamente essa fé em Deus. Mas, pelo lado do trabalho do povo de Israel, pelo lado da qualidade dos filhos por si só, eles ainda não tinham o nível de fé dos patriarcas, o emuná, que a fé é sustentada, a fé é alimentada. Ou seja, não tinha a revelação total da fé como tem que ser. Para que o povo de Israel saísse do Egito, pelo mérito próprio, como recompensa sobre os seus atos, era necessário que eles atingissem o nível de fé em Hashem, que eles receberam de herança, para que transformar como um assunto particular deles, que eles realmente tinham essa fé como sua natureza. Isso foi feito através de Moshe Rabbeinu. E essa diferença que existe entre a transmissão, entre a influência que chegou para o povo de Israel através dos patriarcas, aquela transmissão, influência que chegou para eles através de Moshe Rabbeinu. Do lado dos patriarcas, eles tinham fé. Cada Yehudi tinha fé como herança, na sua natureza, desde o momento que eles nasceram, pelo próprio fato de eles terem descendentes de Abraham, Isaac e Jacob. Mas Moshe Rabbeinu, além disso, que ele era um dos sete pastores que eles transmitiam, influenciaram e transmitiam a vitalidade e divindade para todas as almas do povo de Israel, mas também Moshe Rabbeinu, ele incluía todos eles. E ele era chamado Raya Mehemna, o pastor da fé, porque ele alimentava e sustentava essa fé e transmitia e influenciava o povo com essa fé. Essa fé que se encontra em cada Yehudi, pela influência de Moshe Rabbeinu, tem que ser de uma forma do emuná, que a fé seja alimentada, seja pastoreada, ou seja, que chegue de uma forma íntima, que essa fé seja completa e forte e toque até o íntimo da alma de cada Yehudi. E aí ela vai penetrar essa fé em toda a sua essência, em todos os seus assuntos, até na prática, aquele realmente o comportamento na prática vai ser sentido esse nível de fé. Conforme foi dito anteriormente, nós vamos entender a pergunta de Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu fez para Deus. Por que que Deus prejudicou o povo? Que a Torá nos conta sobre isso. Apesar que Abraham, ele não teve suspeita, nem teve dúvidas, mas Moshe Rabbeinu sim perguntou. E a resposta que Deus deu, vai lá, ela a volta, que eu me revelei para os patriarcas. Já que eles estavam próximo da redenção, e Moshe foi mandado através de Hashem para redimir o povo de Israel. Então era necessário que a ligação entre Deus e o povo de Israel seja através da verdadeira fé. E não sobre nenhum resquício e algo contra a fé. Não apenas a fé que eles tinham como herança dos seus patriarcas, que eles eram maminim nem maminim, fiéis, filho descendente de fiéis. Mas tem que ser uma fé que penetrava, influenciava e envolvia todos os seus assuntos. E isso foi feito através da pergunta e através da suspeita que Moshe Rabbeinu falou para Deus, Lama Hareota, por que que Deus prejudicou, que o Meaz bate la paró herá, Deus que vim para paró, isso apenas prejudicou o povo. Que através disso, ele Deus revelou, então Deus respondeu para ele, Vairá, eu me revelei para os patriarcas. Ou seja, o nível de Vairá, que é a revelação divina, que é a ligação verdadeira e sensível, que a pessoa consegue enxergar essa ligação que existe entre o povo de Israel e Deus, através da verdadeira fé, isso foi materializado também no povo de Israel, que pela sua própria essência, pode ser que na essência do povo de Israel eles podem ter a suspeita que eles vão pensar contra o comportamento de Deus, mas eles conseguem revelar também essa fé que consegue tirar qualquer dúvida. Então eles chegaram no nível de uma fé, num nível tão elevado de Vairá, como se eles conseguiam enxergar que é o máximo da fé, de tal forma que foi negado para eles toda a suspeita e todo o pensamento contra o comportamento de Deus. Por isso Rashi ele fala no final de Parashat Shemot, que sobre Moshe Rabbeinu, Hirharta al-Midotai, você teve suspeita sobre o meu comportamento. Não que nem Abraham, que ele não teve suspeita atrás do meu comportamento. Aqui Rashi quer frisar que não basta um nível chegar no nível de Abraham, que ele não teve suspeita, não teve dúvidas, que existe em Moshe Rabbeinu, entre o povo de Israel, como herdeiros de Abraham, dos patriarcas. Porque pode ser que mesmo que nós recebemos essa herança, que nós não suspeitamos, mas na prática, de uma forma revelada, pode ser que a pessoa vai chegar a ter pensamentos negativos. Que já que isso aqui ele recebeu apenas de herança, isso ainda não faz parte da sua essência. Mas por causa da sua natureza, da sua existência, o filho por si só pode ser que ele sim vai ter essa suspeita. O trabalho de Moshe Rabbeinu foi que mesmo quando o povo de Israel se encontra no nível de Hirharta, que ele pode ter essa suspeita, mesmo assim não vai ter nenhuma sombra de dúvida através da fala que Hashem, que ele falou, Vaerá, que Deus se revelou para eles igual se revelou para os patriarcas. Isso tirou deles qualquer sombra de dúvida, de suspeita nas palavras de Deus. Conforme isso, nós vamos entender mais a diferença que existe entre a explicação do Rashi, que ele se encontra, conforme a explicação simples, no final do Parashat Shemot, e conforme a explicação do nosso Rabotei no Darshu, que é as interpretações do Rashi, interpretações dos sábios, na nossa Parashá. A explicação que foi dita anteriormente, ou seja, que a explicação do Rashi, que conforme a explicação simples literal, está ligado conforme o comportamento do corpo, isso não quer dizer que apenas em relação ao corpo de Moshe Rabbeinu pode ter a possibilidade de ele vai suspeitar a conduta de Deus, da forma simples, Deus nos livre. Chazu Shalom, porque Moshe Rabbeinu por si só, ele era o bom, ele era o máximo do bom. Não tinha para ele nenhum lugar de dúvidas. Mas a intenção é que esse assunto foi de uma forma tal que exteriormente pode-se interpretar como se Moshe Rabbeinu ele teve dúvidas, como se ele fizesse um pecado na prática, mas isso foi só superficialmente. Por isso, conforme a explicação simples do pastor literal, que está falando do corpo da Torá, a ligação de cada Yehudi em qualquer situação que eles se encontram, se explica de uma forma tal que Hirharta al-Midotai, que você pode suspeitar o comportamento divino conforme a explicação simples, já que ele precisa revelar aquele nível que está acima da sua fé como herança, que é o Vaerá, que é a aparição divina, a revelação divina, que é a fé que em todo o povo de Israel, mesmo aqueles que se encontram numa situação que o seu corpo encobre essa fé momentaneamente sobre a alma deles, mas através dessa fé, porque essa fé ainda não ilumina de uma forma revelada para eles, e pelo lado do corpo deles pode ter a pergunta por que que Deus prejudicou esse povo. Então esse, mesmo aquela pessoa que está nesse nível de, ele tem suspeita sobre a conduta divina, conforme a explicação literal, também para eles, através de Moshe Rabbeinu revelado, para todo o povo de Israel, o assunto de Vaerá, a revelação, a ligação íntima, verdadeira, que vem através da fé, que isso nega, impede totalmente o contrário, que a pessoa tenha qualquer suspeita. Quer dizer, esse levantamento de suspeita apenas para revelar esse nível máximo que é a visão divina que está acima de qualquer suspeita. Isso conforme a explicação simples do Pasuk, conforme a explicação de Rabotenu Darshu, que é a interpretação dos sábios no Midrash, que é a alma da Torá. Então, nós encontramos a luz da alma de cada Yehudi, e aí realmente, sobre a luz da alma de cada Yehudi, não existe nem a possibilidade de suspeitar sobre a conduta divina, conforme a explicação simples. Mas apenas eles queriam entender qual é o nome deles, ou seja, entender por que que Deus prejudicou o povo também intelectualmente, para entender qual é a conduta certa de agir. Através de Moshe Rabbeinu foi causado Ur'e Emunah, que ele alimentou eles com a fé, que também o intelecto intelecto vai sentir a verdadeira fé que existe no nível de Vaerá, que Deus se revelou, que é o nível que está acima de qualquer intelecto, de qualquer entendimento. Conforme foi explicado anteriormente, nós vamos entender a ligação de 24 de Tevet, que é o dia do Yortzed do Alter Rebbe, Yom Hilula do Alter Rebbe, e Parashat Veirá, conforme as palavras do Shnei Luchot Abrid, do Shalom conhecidas, que todos os assuntos da semana estão ligados com o Parashat da semana. Que esse ano, Chavdala Tevet, cai na semana de Parashat Veirá. Uma das novidades da Torá da Hassidut Chabad, que foi revelada através do Alter Rebbe, que no dia do Yom Hilula dele, no dia do Yortzed dele, se eleva todos os atos dele, e toda a Torá, e o seu trabalho que ele fez, toda a sua vida se eleva, e se revela e ilumina de uma forma reveladamente, de cima para baixo. E qual é a novidade do Alter Rebbe sobre a Torá da Hassidut, conforme foi revelada através do Baal Shem Tov e do Magid Mezritch, que é o assunto do Alter Rebbe, foi que a Torá da Hassidut foi revelada de uma forma tal que ela foi sustentada nela propriamente, ou seja, do primeiro da Torá, a parte íntima da Torá, foi de uma forma que ela foi sustentada e levada até ao intelecto. Ou seja, que a fé de divindade que foi revelada através de Torá Hassidut Chabad, uma forma que ela é tão forte e ela vai penetrar cada Yodi em cada parte do ser humano, tal forma que não vai chegar nenhum ponto de fé que ele vai estar oculto, que ele não vai conseguir revelar. Ele vai conseguir revelar tudo. E todo o trabalho dele, todas as suas forças, também aquelas que antes se não estavam ligados com essa fé, também vai iluminar essa fé em todos os cantos, em todos os níveis do ser humano. E isso fez o Alter Rebbe, através disso que ele rebaixou a Torá da Hassidut também para o intelecto da alma, Chabad, Chochmah Binadah, também que isso aqui é chamado ao lado exterior, Lechutza, que aos olhos carnais, de uma forma como se fosse algo independente. O intelecto é algo independente da pessoa, e isso revela, isso oculta a verdadeira revelação da fé em Deus. E nesse nível foi revelado também essa fé mais íntima. E é parecido com a revelação da fé que foi feita através da pergunta de Moshe Rabbeinu, Lama Areota, por que Deus prejudicou? Então, através disso, causou a fala de Hashem, Vairá e Lavot, que eu me revelei para os patriarcas. Ou seja, que essa fé em divindade foi de uma forma que eles conseguiram enxergar, e o povo de Israel receberam de herança de uma forma tal que isso passou a ser como uma característica particular deles, conforme foi explicado anteriormente. E exatamente como foi na redenção do Egito, que pelo mérito da fé eles foram redimidos, assim também na verdadeira Geulah completa, que vai vir através de divulgar as fontes da Hassidut para fora, através da fé, de uma forma de Itparnesun Minei, que ela é alimentada conforme ela se revela, na Torá da Hassidut Chabad, e ela penetra numa forma até o exterior, até Chutza de verdade. Então, através disso, Atemar vai chegar a Mashiach, e todo o povo de Israel, e cada Yehudi, eles vão merecer a Geulah completa e total, que seja muito em breve para todos nós.